prepare suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais um episódio do Checkpoint, o último Checkpoint do ano. Então, por que não celebrar 2023 e olharmos tudo que esse ano nos trouxe e falarmos sobre as obras que nos surpreenderam esse ano? Eu sou o Hilário e Gunfire Games, eu te amo.
A cara do Luiz!
Ah, sou eu, pô! Pô,
o Luiz tinha que processar.
Sou eu, mano. Verdade, velho. Desculpa. Mano, eu fiquei processando, mas já sei o que você vai indicar, velho. Como é que é a minha intro, gente?
Pô, pô.
Fala, meu povo!
Vamos lá de novo. Fala, meu povo, aqui é o Mário Verde. Não só o mundo é sua caixinha de areia, mas como você tem três opções de mundo.
Gente, 2023 foi um ano muito bom de jogos, mas eu vim defender um anime maravilhoso que tem que ser citado durante esse ano. É essa minha frase.
Anime?
Puta merda, não vai ser Sea of Stars.
Caraca!
E quem é você, pessoa que não falou seu nome?
Ah, acho que quem fala é o Hawking.
E aí, gente, aqui é o Roguete e eu tenho uma pergunta pra vocês. Quem que ganha na Steam? Uma empresa AAA de jogos que tá no mercado há 20 anos ou um cara que realmente gosta de anime? Hoje, no Flip Reporter.
Caralho!
Eu tomei spoiler da indicação do Roquete, e ainda assim eu não faço a menor ideia do que é que ele vai indicar.
Eu vou explicar, vocês podem me julgar, mas o negócio é bom.
Eu estou sentindo que as indicações de hoje vão ser muito boas, mas antes de a gente falar sobre elas, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também nós temos o nosso canal no YouTube, em que os episódios são lançados diretamente lá também, e nós estamos relançando os episódios antigos no nosso canal, para você ter um acervo ainda maior e ainda mais completo de outras plataformas para você acompanhar o nosso trabalho maravilhoso. Não só isso, mas também nós temos nossos Reels no Instagram, temos os nossos vídeos no TikTok, muitos highlights, muitos Reels de curiosidade, muita coisa boa para você acompanhar o Fliperama Nerd também nas redes sociais. E se você quiser apoiar o Fliperama Nerd financeiramente e ficar ainda mais próximo da gente, saber das nossas histórias malucas que a gente conta para os nossos apoiadores e também escutar as gravações ao vivo, você pode entrar no catarse.me/fliperama_nerd e lá a partir de R$10 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, a gente fala sobre anime, sobre videogame, sobre K-pop, fala história de viagem, fala umas loucuras e tem umas discussões
Discussões um pouco acaloradas também.
tem também. Então, apoie lá que você vai ter esse contato. E se você não puder apoiar financeiramente, você também pode recomendar o Fliperama Nerd pro seu amiguinho. Aborda alguém aleatoriamente na rua, coloca o fone no ouvido dela e mostra esses programas maravilhosos que a gente tá gravando. É sempre bom poder espalhar a palavra do Fliperama Nerd.
Eu só queria falar um negócio, assim, o plano, o ficha de ouro, né, o plano mais caro, ele dá direito a você acompanhar a gravação ao vivo, ou seja, você acompanha os bastidores. E os bastidores têm algumas conversas maravilhosas que acontecem, como, por exemplo, eu mais o Hilário falando de K-pop e eletrofunk do mesmo artista, velho.
Sim, isso foi um delírio que aconteceu antes dessa gravação. Não só isso, mas com o nosso segundo tier de apoio, você pode votar nos programas futuros do Fliperama Nerd. Inclusive, nós temos um episódio que sai esse ano ainda, que foi votado pelos nossos assinantes, que eles já sabem qual que é o episódio, vai sair mais pro final do ano. E então você também pode ajudar a gente a decidir os próximos temas. E também, pra gente fechar esses nossos anúncios, lembrando que nós temos as indicações feitas nesse checkpoint. Elas estão listadas na descrição do episódio e também retroativamente todos os nossos episódios em que a gente fala de muitas obras. A gente tem uma listinha sobre o que a gente falou na descrição do episódio. Então você pode acessar lá.
Viu, Vivian? Fique feliz agora.
Exatamente. Isso foi uma ideia dada pela Vivian, nossa apoiadora, e também por uma outra ouvinte no nosso último Season Cast.
Search through the ash and dust.
começando esse episódio, o que eu quero muito recomendar...
Fala de Armored Core lá.
Não é Armored Core.
Oi?
Tu achou que era?
Eu achei, pô.
Não, pô. É Remnant 2.
Rapaz.
Porque é o seguinte, eu joguei o primeiro Remnant em 2019, 2020. Eu gostei muito do jogo. Eu estava curioso pro segundo, mas eu não esperava que ele se tornaria o meu top 2 jogo do ano, só perdendo pra Zelda TikTok. Pra quem não conhece, Remnant, ele é um Souls-like de tiro em terceira pessoa com elementos roguelike. Então, assim, parece que eu só joguei muito de termo da moda na roda, né? Mas ele faz tudo isso muito bem. A Gunfire Games, que é um estúdio formado por veteranos da Vidyo, que foi quem criou Darksiders, que é uma outra série que eu gosto muito, eles entendem muito bem o que esses elementos querem dizer e como aplicar isso numa própria fórmula, né? Então, como eu comentei, ele é um jogo em terceira pessoa, com loot, então você tem armas que vão upando, você tem armas com atributos únicos, e em 2019 o jogo já foi muito bom, porque ele foi o primeiro Souls-like de terceira pessoa a fazer isso bem. E eu vejo que eles pegaram o que foi de ruim no primeiro jogo e melhoraram pra esse segundo. A história do jogo, ela... A gente combate uma espécie de energia maléfica que ela vai consumindo as dimensões. E no primeiro jogo a gente limpa essa energia da Terra, e agora no segundo jogo ela tá afetando também outras dimensões, outros planetas, e a gente utiliza cristais, que são as bonfires do jogo, pra visitar essas outras regiões. E os elementos roguelike do jogo, eles vêm de uma forma muito interessante, porque a gente tem no total 3 cenários no jogo, 3 mapas, só que cada mapa tem 2 versões, e cada versão tem uma história própria, com bosses próprios e um desfecho próprio. E quando a gente começa o modo aventura do jogo, o modo história do jogo, a gente é jogado em uma dessas 6 possibilidades. Então, por exemplo, eu comecei a minha primeira jogada em Nerut, que é um planeta meio desértico que está sendo construído por um buraco negro, em que a minha história ali que eu tinha que derrotar era um prisioneiro que estava tentando consumir a alma de algumas pessoas de lá. Porém, eu posso rejogar, rerolar, regenerar esse mundo, e ele pode mudar, então podem ter dungeons a mais, podem ter inimigos novos, podem ter uma história nova. Então, por exemplo, o outro lado da história é, na verdade, de uma criatura que ela tá protegendo, ela tá aumentando o buraco negro, então o objetivo é derrotar ela. E isso vale para cada um dos 3 mapas. Então, no final das contas, são 6 mapas que você pode explorar. E isso é tão legal porque ele é diferente de um roguelike, que é da parte que eu não gosto de rogue, quando o jogo ele é só mapas aleatórios não feitos à mão. Eu sinto que o que muda aqui, que são os elementos roguelike, é a combinação dessas dungeons, e não de fato o mapa. E isso eu gosto demais, porque às vezes eu ficava... E tu pode fazer 2 make saves ao mesmo tempo, já pra jogar mesmo com o mesmo personagem, que é, tu pode ter o teu save pra modo aventura, pro modo história, e tu pode ter um segundo modo que tu pode só rejogar uma fase em específico, e tu pode rejogar ela várias vezes pra pegar todas as dungeons e todas as possibilidades daquele mapa. E isso é muito legal, porque cada dungeon tem bosses únicos, cada boss ele te dropa uma arma única, e as armas são muito diferentes. Tipo, tem uma arma que dispara buracos negros, por exemplo, que ela é toda feita de mãos, uma dando a mão na outra, e ela forma um rifle com isso. Então é muito legal, é muito fantástico, e o jogo é uma delícia de jogar, e eu platinei ele no Play 5, foi uma experiência maravilhosa. Eu recomendo pra todo mundo, assim, porque ele tem um sistema de classe muito interessante, em que tu pode equipar 2 classes, e cada classe tem perks ativos, perks passivos, e tu pode trocar de classe a qualquer momento. Então eu posso ser um médico que tem um cachorro, porque tem uma classe que tem um cachorro, ou eu posso ser um tanque junto com um pistoleiro. E aí tu faz essas combinações e é muito legal. É, tipo, muito, muito legal. É um jogo muito único, muito especial, e que eu amei platinar.
Eu tenho uma pergunta, Hilário. Não foi você mesmo que falou, acho que foi no começo desse ano, ou foi no final do ano passado, que eu não gosto de roguelike, né?
Exato, eu odeio roguelike.
Eu odeio a roguelike, odeio jogo de fazendinha. E amou qual jogo, Hilário?
Cult of the Lamb. Tem indicação no Checkpoint.
E agora você está recomendando outro roguelike, que é estilo Dark Souls.
Porra, mas assim, é que o Remnant é muito bom, gente.
Hilário, só admite, você gosta de roguelike, só que alguns específicos.
É, pode ser, pode ser.
Cara, se eu te falar que eu tenho esse jogo pro Play 4, eu nunca joguei.
O primeiro?
Eu acho que eu tenho 2 também, deixa eu ver aqui. Mas o primeiro eu tenho certeza que eu tenho aqui pro Play 4, porque meu irmão comprou, sabe, pra ele jogar. Vai estar na minha conta.
Não, e o primeiro, ele saiu na Epic, na época de graça, ele saiu na Plus já de graça, então capaz de você ter, e eu acho que o primeiro jogo, ele é um bom ponto de começo, assim, pra você conhecer melhor como é que é a estrutura dele, mas saiba que tudo que um faz, o dois faz, tipo, muito melhor. Então é um puta jogo massa, assim, eu gosto demais dele. E foi uma baita surpresa, porque eu não esperava que eu ia gostar tanto do 2 quanto eu gostei.
Vou colocar pra jogar quando acabar meu backlog, ou seja, quando eu comprar meu PS6, não é quando sair o PlayStation 6, é quando eu comprar meu PS6, talvez eu consiga jogar.
É um ótimo jogo.
Eu vou ter que falar de um jogo que eu já tinha expectativa alta. Assim, tinha expectativa alta, sim.
Oxi, a surpresa é pra baixo, então?
Não, é uma surpresa pra cima, ainda por cima. Porque ele merece ser
citado. Não, calma aí, bicho. Ao menos finge que é surpresa, então. Pô, tu não deve ter expectativa de surpresa.
Nossa!
Não, mas foi surpresa, pô. Mas foi surpresa, pô. Foi surpresa, pô. Eu achava que ele ia ser, tipo, legal, sabe? Eu, tipo, ah, o primeiro foi legal, esse daí vai ser legal. Aí vem a Nintendo e faz um Zelda completamente novo, um jogo completamente diferente. Adiciona caralho. Coisa pra caralho na porra do Zelda TikTok. Você fica, mano, não é possível, velho, que eles dão conta de fazer um outro jogo completamente diferente, com mecânicas completamente diferentes, no mesmo mundo, velho. É a mesma mecânica, mesmo controle, mesmo gráfico, e é outro jogo, velho. Não dá, mano, pra entender a Nintendo, velho.
Tá bom, não devia ser aceito. Não devia ser aceito essa aí, pô, não dá. Não, você não pode botar a Zelda como surpresa em 2023, não faz nem sentido. Tá bom, próximo. Fala aí, Roter.
Nossa!
Mas, cara, me surpreendeu, velho, porque eu pensava que ia ser, tipo, como é que eu vou explicar a expectativa que eu tinha pra Zelda? A mesma que eu tive pra Starfield, tipo, ah, Starfield pra mim ia ser um Bethesda The Game no espaço. O Zelda eu pensava que era, tipo, ah, vai ter alguma coisinha a mais, diferente, tal, Ganondorf, uma história pica, de novo, que nem foi na pegada do Bafo Selvagem.
Você tava esperando um Breath of the Wild Plus, né?
É, eu tava esperando um Breath of the Wild Plus e eu aceitava isso, saca? Aí não, mano, velho, a Nintendo modificou completamente, velho. Ele chegou, sabe aquele mundo que você já explorou tudo e tal? Você explorou cada canto daquela merda caçando Korok? Então, aquele mundo, você pode pegar ele e modificar ele do jeito que você quiser. Você quer fazer uma piroca gigante pra matar os bichos? Você pode, mano, na porra do Zelda.
E é efetivo.
E é efetivo ainda.
Tudo isso a 25 FPS.
Tudo isso a 25 FPS. Mas enfim, mano, eu fico puto, mano, com a Nintendo, velho. Como é que o Miyamoto, velho, daquele jeito, já tá caducando o cara, dá conta de fazer um negócio daquele, velho.
Não, é bruxaria, assim. O Kill Remnant 2, tipo, é meu top 2 do ano, só porque meu top 1 é o Tears of the Kingdom, assim. É absurdo o que eles estão fazendo. E é engraçado, né? Como a indústria de games ainda tá correndo muito atrás do que Breath of the Wild fez há 5, 6 anos atrás. E aí chega, tipo, mais um Zelda pra quebrar tudo isso de novo. E mostrar, não, a barra tá, tipo, ainda muito mais alta. É muito impressionante, assim.
Os caras chegaram e falaram, chora mais.
Não, e é pra chorar, pô. Porque, velho, todo mundo é puto com a Nintendo. Porque a Nintendo, comercialmente falando, ela só faz cagada. É jogo de, pô, o Breath of the Wild até hoje é o quê? É 300 conto, velho, pra você comprar? Até hoje é, tipo, 60, 70 dólares, velho. Não tem como abaixar aquele preço daquele jogo. E a Nintendo não faz sacanagem, mano. E aí vem a Nintendo de novo e lança um puta jogão de novo, velho. É isso que eu fico puto, velho. Porque, mano, eu quero odiar a Nintendo. Aí vem a Nintendo, pega e lança um jogão assim, mano. Como é que eu vou odiar, velho, Nintendo desse jeito, velho? Ah, mas você tá defendendo pagar preço cheio? Não, não tô defendendo pagar preço alto em joguinho de 25 FPS. Mas vocês me entenderam, pô. Dá pra aproveitar o jogo sem ter que pagar.
Eu tô jogando atualmente, eu tô me divertindo pra caralho. Concordo que é, tipo, muito bom jogo. E eu joguei o Breath of the Wild completo.
Mano, o jogo lançou foi o quê? Em junho? Foi em junho, né?
Foi
a internet inteira destrinchou o jogo, fez tudo que dava pra fazer dentro do jogo. E agora, a gente tá gravando esse episódio em setembro. Agora, em setembro, sai coisa nova que a galera tá descobrindo que foi projetado pro jogo. Aquela história lá de você usar o rabo do calango, velho, como chicote, mano. Ninguém sabia que dava, sim, pra usar aquilo lá, mano. E tipo, é uma arma completamente nova, velho.
Eu não sabia.
Dá pra usar o rabo do calango, velho, como chicote.
Rapaz, vou testar depois.
É muito legal. É muito legal. Eu descobri na cagada isso na época. E o jogo saiu em maio. É, e é bizarro como até hoje tem gente criando conteúdo em cima. Claro, é recente ainda, né? Até porque até ano passado estavam criando conteúdo sobre Breath of the Wild, e detalhes e coisas eram descobertas. Cara, imagina agora, tipo, com o Tears of the Kingdom, assim, é muito absurdo o que eles estão fazendo.
É, porque o conceito do Breath of the Wild é o primeiro Zelda mundo aberto. A gente montou esse mundo inteiro pra você poder explorar e você conhecer, caçar, entender como é que esse mundo funciona. É como se fosse, tipo, não treinamento, mas um tutorial pro Tears of the Kingdom, sabe? Porque se agora você conheceu esse mundo, tá bom. Ganha mais dois mundos, que é o mapa dos céus lá e o mapa de baixo. Por isso que eu falei, o mundo é sua caixa de areia, mas você vai ter três mundos pra isso. E ainda tem essa possibilidade de você alterar tudo no mundo. Você derrubou uma árvore e saiu uma tora. Você pode fazer um robô com aquilo, velho. Você pode fazer uma balança. O cara fez uma pista de Beyblade, mano, no Zelda, velho. É o conceito de sandbox, cara. Eu acho que eu só vi um jogo conseguir elevar tanto ao extremo esse conceito de sandbox, foi só Minecraft, velho.
É um jogo espetacular e eu estou muito ansioso pra gente falar dele mais profundamente no Flipperama Awards. Eu acho que a gente vai ter uma boa conversa sobre ele lá. Porque não só ele é um jogo impecável nessa questão de criatividade, de verdade, mas ele é um jogo com muito coração, assim. É um dos poucos jogos em que eu senti muito profundamente todos os aspectos dele. A gameplay, as narrativas emergentes, mas a própria história e o desfecho da história, assim, pra mim é uma das coisas mais impactantes no jogo.
Certeza, bicho.
Também queria dizer só uma coisa, um adendo sobre o Zelda TikTok, que eu comprei ele recentemente, tô adorando jogar ele. E pra quem tiver interessado, lá no grupo do nosso do Telegram, eu sempre tô postando umas atualizações do que eu tô fazendo lá no jogo. Eu já derrotei os 4 templos lá, e cada coisa lá, tô tentando ver se eu posto lá, se vocês tiverem curiosidade pra entrar, sintam-se à vontade.
Nice.
Breath of the Wild é Super 2023. Já aparece o Hilário jogando Ocarina of Time, dizendo que, meu Deus, esse jogo é surpreendente também. Cada um tentando ver esse peixe.
Nossa!
Não, cara, antes de sair, velho, tava todo mundo no hype, só que ninguém esperava que ia, tipo, ser, tipo, o top 3 jogos da Nintendo, sabe? Da história da Nintendo.
Não jogou nem Ocarina of Time, meu irmão. Vai jogar jogo de verdade antes de jogar esse negócio.
Não, Ocarina of Time é o top 1 da Nintendo, pô. Mas eu tô falando, Tears of the Kingdom, pra mim, tipo, supera qualquer Mario já feito. Isso que eu gosto muito de Mario Galaxy.
Ô, bicho, vai Mario, jogo pra criança, tu roda numa bola e pisa na tartaruga, bicho, pelo amor de Deus, para com isso. Gente, vamos falar agora de coisa séria, que é ninguém. E eu vim indicar como surpresa para 2023, sem sombra de dúvidas. Por favor, David, por favor. Ou Douglas, não sei quem vai editar esse checkpoint.
É o Douglas.
Não, não é o Douglas que está editando hoje. Quem está editando sou eu, David, e o rei da edição. Muito obrigado.
Bote nesse momento a abertura de Stephen Loafer para tocar, porque, meu
Puta
Deus.
Puta que pariu.
É de 2023. Cara, que anime maravilhoso em todos os aspectos. Por tudo que ele se propõe a fazer, fazia tanto tempo que eu não sentia tudo que a personagem principal sente ali. Todas as mensagens que ela quer trazer. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero que vocês vão lá e assistam, sabe? Mas tudo nesse anime é perfeito. A aquarela como tonalidade do anime. A abertura do anime, que na animação é baseada em La La Land. Cara, é perfeito. A animação é muito, muito boa. Todas as mensagens que ele te passa. O anime, né? É sobre uma garotinha do interior que vai ajudar na cidade. Então tem muita mensagem toda ela aprendendo a viver lá. Um pouquinho sobre preconceito, sabe? Cidade, com um pouquinho do vocabulário dela, tá no interior. Então, tipo assim, tudo que o anime tenta fazer vai sabe de forma perfeita, pô. E é muito bom ver aquela personagem que te conquista de coração, ver conquistando amigos, conquistando coisa pra caralho, e tu fica, pô, mano, é quase como se fosse minha filha. Então, pô, eu amei Stephen Loafer, eu tinha que falar ele aqui porque foi maravilhoso assistir ele.
Cara, esse é um anime que eu queria muito que a gente fizesse um cast, assim. Eu queria muito, muito mesmo. Eu acho que seria um cast bem emocionante, bem legal de a gente gravar. Inclusive, acho que essa pode ser a nossa enquete desse episódio. Eu vou deixar no Spotify. Se você quiser um podcast inteiro sobre Skip to Loafer, vote lá. E, cara, assim como eu falei do Zelda, é um anime com muito coração. Tipo, a gente, quando eu estava aqui em Blumenau, a gente assistiu o quê? 6-7 episódios seguidos. Eu, tu, o Douglas e o João, aqui no sofá de casa. E em todo episódio eu estava com meus olhos marejados ou, tipo, meio chorandinho, porque é um anime muito precioso, assim. Ele é, aquece tanto o coração que o coração derrete e transborda em lágrimas, assim. É muito bom, é muito bom.
O que eu vou recomendar aqui não é tão novidade, já é um jogo que estava um tempo já existente, é um jogo indie, certo? E a questão é o seguinte, ele foi lançado agora recentemente em agosto na Steam e até estava esperando dele uma recepção normal assim, mas acabou sendo muito positiva, ainda mais porque foi na semana que saiu o Overwatch 2. Então é o seguinte, vou explicar o seguinte. Primeiro, todo mundo conhece Vampire Survivors? Todo
Sim.
mundo conhece. Eu gosto de um jogo daquele jeito lá. Eu platinei até o Vampire Survivors no Game Pass. E aí surgiu vários jogos estilo os Vampire Survivors. E esse é um jogo deles, que chama Holocure Safe Defense. Que foi feito por um cara que gosta de VTubers. Explicando assim, direito, tá?
Eu tô ligado que jogo é esse, mano. Pode crer.
Então, eu já tava interesse nesse jogo por causa que eu gosto de jogo de roguelike. Assim, diferente do Hilar, que fica falando que gosta e depois joga 500 mil roguelikes só pra falar, não gosto. Eu gosto mesmo. E eu tava já sabendo desse jogo desde o ano passado e agora que saiu pra Steam. A questão é que a recepção dele foi muito boa. Tipo, totalmente um posto do Overwatch 2, que é tipo, chegou na Steam extremamente negativo. O Holocure chegou tipo, extremamente positivo em algumas horas. E é tipo, eu joguei e o negócio, é tipo, eu joguei o Vampire Survivors e eu joguei esse. E eu posso dizer tipo, mano, tá tão bem feito quanto o Vampire Survivors. E uma coisa também dele, sabe o que que é? Ele é totalmente graça. Totalmente bem feito.
Legal.
E só pra vocês terem ideia, a fanbase queria dar dinheiro pro cara que fez o jogo. A corporativa lá das VTuber lá queria dar dinheiro pra ele, pra patrocinar o que ele fez do jogo. Ele negou tudo e falou que isso aí é um presente pros fãs. É totalmente grátis. E é tipo, o cara fez com coração esse negócio.
Mano, eu tô olhando aqui a página da Steam do jogo. E a melhor parte da página da Steam é aqui. Três amigos jogaram esse jogo. Aí é tipo, é o Rocket de óculos escuro. E os outros dois, é tipo, parece dois personagens do jogo, a foto de perfil, sabe?
É, tipo, eu tô surpreso por causa disso. Eu não esperava que tivesse uma recepção tão boa geral. Eu, tipo, eu vi youtuber famoso, tipo, Twitter, assim, famoso falando do jogo. Tipo, o Asmogold, aquele screamer famoso de World of Warcraft, ele tava jogando o jogo e falando incrivelmente bem. Não tava acreditando naquele jogo.
Não, e jogo nesse estilo de Vampire Survivor, ele, tipo, ficou bem famoso. Saiu uma penca, né? Saiu muito jogo. Mas poucos fizeram tanto, tipo, chamaram tanta atenção quanto o próprio Holocure, né? E eu gosto que essas VTuber, elas são, tipo, muito famoso, né? Eu não acompanho o mundo de VTuber, mas eles são muito famosos. Tanto que no jogo de celular que eu jogo, elas tiveram colaboração. Eu fiquei tipo, meu Deus, quem que são essas pessoas?
Exato. E uma coisa, você não precisa conhecer nenhuma. Honestamente, você não pode conhecer nenhuma. Vai lá jogar e você vai divertir. Que é tipo, só pra você ter ideia, são em torno de 30 personagens e todas são diferentes.
Nossa.
Todas são diferentes. E ele ainda colocou nesse update novo, ainda tem um modo de casinha lá, que você faz a sua casa, fica pescando, fica farmando. Aí outro roguelike pra você, Hilário, que tem farm fazendo.
Velho, são meninas bonitinhas dando tiro em demônios, velho. Basicamente.
Na verdade, é dos próprios fãs.
Oi?
Que isso?
É a história, tipo, os fãs foram possuídos lá os negócios pro mal do negócio e aí tem que salvar metendo a porrada neles. Essa é a história, né? Tipo, não precisa pensar muito, só vai lá, tipo, joga umas partidas de 20, 30 minutos e você fica viciando, querendo jogar mais isso.
É quase uma segunda-feira do Justin Bieber.
Pô, pior que esse gênero, ele vicia pra caralho mesmo, né? Eu comecei a jogar recentemente o Vampire Survivor no Switch, meu Deus.
Por isso que eu tô falando, tipo, eu tô querendo indicar esse jogo porque eu tô surpreso com a recepção tão boa em geral que ele teve. Tipo, não só pelo pessoal que conhecia, mas também pessoal que não conhecia jogou e falou: mano, isso aqui é divertido e é de graça.
. 2023 foi um ano bom, viu? Pra
quem?
Foi. Teve muita coisa boa.
Pra quem?
Que isso, pra quem? Cara. A gente soltou as recomendações aqui, mas, cara, ninguém citou Sea of Stars, ninguém citou Hi-Fi Rush, ninguém citou, deixa eu pegar aqui, filme do Besouro Azul.
O filme do Besouro Azul? Hã?
O filme do Besouro Azul saiu bom pra caralho, velho.
É o filme da Sessão da Tarde com a Bruna Marquezine, pô, só por isso que eu assisti.
Mas ficou bom pra
eu
caralho.
E o Neymar. Eu e o Neymar assistimos por causa da Bruna Marquezine.
O próprio Barbie foi o estouro que foi. Tipo, cara, muita coisa boa esse ano. Muita coisa boa. Em todas as áreas, né?
Barbie também me surpreendeu.
Eu tenho comentários a fazer sobre Barbie, mas serei cancelado, portanto não irei falar nada.
Obrigado.
O Barbie também me surpreendeu, tipo, absurdamente. Tipo, eu não esperava 10% que foi aquele filme, cara.
Ah,
cara, teve muitas surpresas.
É, eu...
Mano, sério mesmo, se a gente tiver um teste de Barbie, eu vou estar... A foto já vai ser eu com óculos do Ken e aquela jaqueta do Ken em cima do cavalo, e foda-se. É isso pra mostrar o patriarcal.
Pode aprender a música, viu? Aprender a letra da música.
Pô, eu amei cada segundo de Barbie. Com certeza é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e me pegou demais aquele filme.
Cara, e tipo, teve muita coisa e tipo, a gente só deu recomendação das coisas mais específicas, né? Eu acho que sim. O mais mainstream foi tipo o Zeldinha, mas tipo, realmente, pra mim Zeldinha eu já tinha expectativa alta, tipo, arrombou a expectativa alta que eu já tinha, sabe? E teve muita coisa assim. O que mais que teve de cinema? Super Mario não acho que foi tanto.
Oppenheimer.
Não, o Oppenheimer eu já esperava que ia ser algo assim. Mas é tipo o Mario, sabe? Tipo, ia ser um filme do Mario, a animação ia ser legal, divertido, e é isso.
Eu assisto Oppenheimer, você assiste Barbie. Não somos iguais.
Barbie é muito superior, né, mano?
Barbie é, cara.
É, com certeza. Eu tenho comentários perfeitos a fazer, pô. Mas se vocês não quiserem ver, assistam o filme do Renato... Ou o episódio do Renato Abani falando de Barbie. Ele falará meus sentimentos.
Também Dungeons and Dragons saiu esse ano, né? Não foi bom?
Foi, Dungeons
and Dragons. É verdade.
Bicho, pô, que loucura é essa? Por que a gente nesse filme fala que é patriarcado, pô? E toda vez que eu me relaciono, tem mulher e mulher. Não existe isso, pô.
Eu assisti o filme Dungeons and Dragons, eu adorei.
Eu nunca vivi esse patriarcado que fala em filme. Isso é loucura.
Tá bom, a gente precisa de um cast Barbie, né?
Meu Deus, sabe o que...
A gente precisa urgentemente
de um cast Barbie. Precisa pra gente ser cancelado pelas opiniões do Hulk.
Todo dia isso, bicho.
Mas eu acho que a gente vai ter mais discussão sobre tudo isso no Flipperama Awards. Eu acho que esse cast ele é muito um aquecimento pro Flipperama Awards, então a gente vai ter muita coisa legal lá. Fique atento.
Eu achei suspeito, porque bastidores do Flipperama Nerd. A gente vai sair daqui agora, vai entrar na reunião semanal do Flipperama Nerd justamente pra definir o Flip Awards.
Exato. Antes de nós fecharmos esse episódio, eu quero agradecer aos nossos fichas de ouro que apoiam no tier máximo dentro lá do Catarse. Eu quero agradecer ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt, ao Pedrinho, à Vivian e também ao Gaba. Vocês ajudam demais o Flipperama Nerd a se manter e a trazer cada vez mais edições, mais episódios, mais coisas muito legais.
Muito obrigado.
Eu acho o máximo, porque sempre quando vai falar o nome dos fichas de ouro, sempre tem tipo... os nomes, tranquilo e tal, e tem o Pedrinho. Eu sempre acho o máximo.
O Pedrinho. O Pedrinho, famoso, que já gravou com a gente. É os casts de futebol com um bom cast. Em que a gente fala sobre animes de futebol, deu uma escutadinha lá, foi bem massa. Então, lembrando das nossas redes sociais, Felipe Manerd oficial no Instagram. Temos nossos Reels, temos nossos TikToks, nossos Shorts, nosso canal do YouTube. Acesse lá, consuma todo o nosso conteúdo, espalhe a palavra, acesse o nosso Catarse. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Falou!
Falou aí, um abraço!
Surpresas das 2023, é surpresa pra gente ou obrigatoriamente tem que ser algo que de forma geral as pessoas não esperavam muito?
Pra mim vai ser surpresa pra mim.
Tá bom. Então,
inclusive, eu acho que vocês vão estranhar um pouquinho a minha indicação, mas enfim.
A minha...
Queria muito ter indicado o Hi-Fi Rush, mas não vai ser Hi-Fi Rush.
A minha surpresa, acho que pra todo mundo, menos pro Luigi. Mas foi até surpresa pro Luigi.
Ah, o do... Tá. Mano, Roquete, eu não tenho a menor noção de que porra é esse jogo, velho.
Tá. Silêncio. Vamos lá.
Eu tô pronto aqui com o microfone.
Palminha clássica do Hilário, take 1.
Gravando. 3, 2, 1.
Nossa!
Sincronia.
Foram muitos segundos. 3, 2, 1.
Agora é brabo. Agora é brau.
Lindo. Pra quem não conhece, Remnant, ele é um Souls-like de tiro em terceira pessoa com elementos de roguelike e... É isso, né? Sabe aí. Pra quem não conhece,
Acabou.
Acabou a indicação. Remnant 2 é um Souls-like de tiro em terceira pessoa.
Criativa.